apresentar, naquele momento ainda, no ano de 2021, algumas debilidades da obra. Algumas coisas que estavam no projeto e que não estavam sendo executadas da forma que estavam no projeto. Então, nisso, a gente notifica a empresa, recebe uma contra-notificação, né? Mas quando chegou ali pelo período de março ou abril ainda de 2021, a empresa corretamente apresentou um pedido de prazo, de mais, então a gente diz dilação de prazo, né? Mais 14 meses para entregar a obra. Trabalhamos então com o Tribunal de Contas, Caixa Econômica Federal, que é a mantenedora do contrato também, e a Caixa Federal concedeu um reajuste, um reequilíbrio para aquele momento, né, junto com os técnicos da Prefeitura, e mais 14 meses. Então, se projetava para setembro de 2022. Mas nesse período, gente, enquanto mais controlávamos a obra, mais fiscalizávamos, mais problemas foram aparecendo. Em maio de 2022, que foi durante o Carijo, quem esteve no Carijo do ano passado viu lá em Palmeiras, estava alto de água, assim, teve uma enxurrada muito grande em maio, e no mês de agosto de 2022 também uma enxurrada muito grande. E aquela enxurrada botou à prova as estruturas do Hospital Público Regional. E começaram a aparecer muitas rachaduras, muitas fissuras, e daí nós nos comprometemos e tentamos que a empresa fizesse as análises das lajes, das vigas, dos consoles das lajes, e a empresa não apresentava os documentos, porque ela não tinha os documentos para apresentar, ela não tinha feito todas as análises necessárias previstas pelo CREA, pelo Inmetro, né, pela uma obra pública, inclusive contratuais. Então o município começou a fazer esses corpos de prova, gente. O que é o corpo de prova? Pegar uma laje, uma viga, um console, uma parede, fazer um furinho lá, um copinho, pegar aquele material, levar para uma auditoria, ver se ele tinha o concreto certo, o cimento certo, né? E alguns, gente, é preocupante o que nós estamos falando aqui. Uma laje, ela começava com 17 centímetros e ela terminou com mais de 40. Então esse sobrepeso também fez com que a obra cedesse, né? Em alguns locais. Erros grosseiros, gente, são, infelizmente, a gente diz dessa forma. Então chegou um momento que ainda no ano passado nós embargamos a obra e fomos para um segundo momento, então, que foi uma discussão muito intensa, Ministério Público, Judiciário, né? E chegamos agora, isso eu estou falando 30 de setembro do ano passado, vou queimar um pouco aqui do estágio, e chegamos agora nesse mês de outubro desse ano, então um ano depois, gente, nós fizemos então, infelizmente, eu digo, a rescisão unilateral deste contrato. Nós tivemos imagine assim, 12, 13 meses, num debate intenso com advogados, procuradores, doutores na área, né, da construção civil. E nesse tempo todo a gente conseguiu ainda trabalhar no paralelo, né, junto com o Ministério da Saúde. E agora, uns 20 dias atrás, estivemos em Brasília, eu fui junto com o Evandro junto comigo, né, fomos juntos. E a gente conseguiu um parecer do Ministério da Saúde para a gente usar parte do recurso que está depositado, o recurso está vinculado numa conta do município. Nós temos ainda em torno de uns 13 milhões da conta do HPR. Nós conseguimos autorização do Ministério da Saúde, então a Caixa daqui uns dias vai nos autorizar a fazer um novo edital. O que seria o novo edital? Para fazer o retrabalho da obra, que a Concremat já fez um estudo, que é a empresa fiscalizadora, e o restante do trabalho da obra. Então nós vamos ter que fazer um projeto dessas duas coisas, que ele já está bem elaborado, e depois ainda, então, uma licitação de projeto e uma licitação de obra desse tamanho, gente. Então vocês viram que nós vamos passar boa parte do ano que vem, e tomara que a gente chegue até a metade do ano, pelo menos, com uma nova empresa licitada para tocar esse projeto. Dito isso, gente, nós tínhamos uma habilidade muito grande do Evandro, uma habilidade política, a gente quer dizer disso. Com licença, um minutinho. Habilidade política muito grande do Evandro. Nós conseguimos colocar no orçamento de 2022 para o ano 2023, o orçamento das emendas da bancada gaúcha. Entramos no último dia e saímos no quarto colocado, então, em votação da bancada gaúcha, e recebemos, gente, 7 milhões e 100, que seriam para o HPR. Mas como a obra está paralisada, fizemos um trabalho muito intenso, né, com a bancada gaúcha, com os deputados que tinham enviado recursos para nós utilizarmos esse recurso que estava no Fundo Municipal da Saúde. Uma parte dele para construir um CRAS lá em Palmeira, que nós pagamos aluguel, fazer um prédio grande, equilibrado, para receber as estruturas. E também uns 4 milhões destinados para o Hospital de Caridade. Certo? Esses 4 milhões para comprar equipamentos para o Hospital de Caridade. Nós recebemos também esse ano 2 milhões e 100, alguns de vocês acompanharam lá em Palmeira, quando o governador esteve lá na Semana do Garijo. Também compramos equipamentos para o Hospital de Caridade. E nós tínhamos um recurso do governo do Estado, em torno de 6 milhões também, que era para utilizar lá para o HPR também, gente, para equipamentos. Nós conseguimos aí um bom diálogo com a secretária Rita, um bom diálogo com o governador, quando o Evandro participou de algumas audiências, e nos liberaram também para nós usarmos esse recurso para a saúde do município, mas também, né, para a compra de equipamentos para o Hospital de Caridade e o término da obra do pronto atendimento. Se vocês forem lá no Hospital de Caridade, hoje a gente entra pela urgência e emergência ali na frente, tem um espaço que não deve dar ali 14, não deve dar um pouco mais de 200, 250 metros quadrados. E nós estamos construindo lá no fundo do hospital, lá onde é o centro administrativo, lá na rua Ildebrando Westphalen. Eu brinco que a frente do Hospital de Caridade vai ficar para os fundos, né? A frente vai ficar para o fundo e lá nós estamos construindo, gente, um pronto atendimento com um pouco mais de 600 metros quadrados. E isso vai nos dar, e é o que todos nós queremos, vocês querem, nós queremos uma área maior, uma área de manobra maior, com equipamentos melhores ali, correto? E também nós vamos ter condições de ampliar as equipes de pronto atendimento. Nós hoje, lá no hospital, se nós botar dois enfermeiros, dois técnicos, nós não temos cama para botar os pacientes. Não é a questão só de funcionários ou de profissionais. O espaço é pequeno. Nós estamos adquirindo mamógrafo, raio-x novo, mamógrafo, raio-x, arco cirúrgico, equipamentos de ressonância, vários equipamentos, gente, para equipar. Depois eu posso passar para o vice-prefeito Rafael, posso passar o contato para o Chiquinho, dos equipamentos que a gente está comprando para o Hospital de Caridade. O investimento vai passar de 13, 14 milhões. Então, nós, vendo o momento difícil que nós tínhamos com o Hospital Público Regional, que não ia conseguir atender esse vazio que nós temos, nós tocamos a nossa força, gente, com a força da comunidade lá de Palmeira também, para o Hospital de Caridade, que ele vai cumprir, nesse primeiro momento, a mesma função. É a mesma função, vai atender nós mesmos, os nossos filhos, nossos pais, nossas mães, nossas esposas, né? Então ele vem a cumprir a mesma função na média complexidade e não na alta complexidade, né? E a gente segue nosso trabalho, por isso que o Evandro está aí na Brasília, para nós tentar acelerar esse processo, né, do HPR. Imagine a nossa região, eu digo Palmeiras, mas eu digo a nossa região, com dois hospitais atendendo bem. As nossas ambulâncias terapia, vocês que trabalham aí, você sabe a dificuldade de qualquer, eu brinco assim, uma dor de barriga e nós temos que sair correndo para Passo Fundo. A UTI, gente, que nós temos no Hospital de Caridade, foi um desafio lá com a comunidade, ela foi aberta no período da pandemia, no mês de março, foi habilitada em abril de 2021. A comunidade de Palmeira aportou R$1 milhão praticamente. Fizemos uma vaquinha, gente. Fomos lá, empresário, no agricultor, numa loja, botamos PIX. Talvez alguém aqui da comunidade de vocês tenha mandado recurso. E nós recebemos mais de R$1 milhão. Nós precisávamos, na época, em torno de 800 mil para compra de alguns equipamentos. Deu para pintar um pouco por fora o hospital, deu para fazer mais um investimento, porque nós, acho que foi 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, me fugiu o número agora. Mas a comunidade ajudou naquele momento. E estava disposta a seguir ajudando, mas nós vimos aí, gente, de duas secas na agricultura, vocês passam por esse momento, e agora com enxurrada também, nós tivemos que frear a pedição na comunidade, tivemos que deixar em stand-by, né? Mas estamos tentando envolver alguns recursos aí da municipalidade, no Hospital de Caridade. Gente, vocês não vão imaginar, nós temos um débito com a RGE de mais de R$1 milhão. Vai chegar na Câmara de Vereadores, quinta ou sexta-feira, lá de Palmeira, né? Um pedido, então, de aporte da Prefeitura para o Hospital de Caridade. onde nós vamos entrar como um avalista, né? Por ele estar sob intervenção do município, e nós vamos ajudar então o hospital a ir pagando essas parcelas em, acho que 36 vezes. Frederico, aconteceu a mesma coisa, gente. Depois da pandemia os hospitais tiveram problema financeiro de toda a monta, né? Os hospitais públicos, vamos falar assim. A UTI hoje ela está habilitada como UTI geral, ela passou em março de 2021 para março de 2022, um ano. Nesse primeiro ano ela foi habilitada como UTI geral, atendendo com o respaldo, gente, do Hospital Sírio-Libanês. Sírio-Libanês é o bambambam, né, da rede brasileira de hospitais, e eles fazem todas as tardes, gente, videoconferência, e analisam caso a caso dos 10 pacientes que tiverem na UTI. 8 ou 9 ou 10, o limite são 10. Então, a nossa rede está muito bem, da rede da UTI, muito bem colocada a nível de estado e a nível de Brasil, pela resolutividade dos casos. E nós queremos ampliar, e vamos ampliar, com o Sírio-Libanês também para gestão do hospital. Eles não vêm para a parte clínica nesse momento, mas eles vão dar uma porta lá para o Sérgio, para a Tati, para as demais equipes do hospital, como gestão, para a gente melhorar também a saúde financeira do hospital de caridade. Nós temos um déficit, gente, com a UTI que ultrapassa R$200 mil por mês. É 2 milhões por ano, mais uma folha, isso vai a 2 milhões e meio. Então, quando vocês veem, às vezes, a gente chorando, pedindo para os vereadores da região, para os prefeitos da região, para os vice-prefeitos arrumar alguma emenda parlamentar e destinar para o hospital de 100, de 200, de 50 mil, é pela necessidade que tem, né, a nossa rede pública. Você sabe, a tabela SUS talvez faça mais de 10 anos que ela não é reajustada. Então, vocês imaginem o desequilíbrio financeiro. Mas eu quero fazer uma parte aqui na questão do esporte, Rafael. Nós dialogamos várias vezes, aí nós apresentamos a cidade de Palmeira e os municípios da região, Sagrada, São José, São Pedro, Jabuticaba, Novo Barreiro, Lajado Bugre, posso ter esquecido alguém aqui, Boa Vista. Nós apresentamos um projeto no governo federal, no Ministério dos Esportes, na época ainda era a ministra Ana Moser, trazendo uma rede de desenvolvimento esportivo, para nós sermos um dos polos, né? O projeto andou muito bem, gente, com a ministra Ana Moser, depois foi substituída pelo ministro Fufuquinha, e o nosso projeto deu uma esfriada também. Nós trouxemos aqui, fomos recebidos pelo prefeito, pelo vice-prefeito aqui em São Pedro, por duas executivas, né, duas funcionárias do Ministério, onde elas fizeram uma vistoria in loco aqui na nossa região. E essa, no início de outubro, quando nós fomos a Brasília, junto com o prefeito Evandro, nós apresentamos e fomos recebidos pelo ministro adjunto. E ele disse: olha, nós queremos assinar um protocolo com vocês, né, com nós aqui, para ter esse projeto piloto de uma rede de desenvolvimento de esportes. O que seria isso, gente? Tem os esportes, tipo as academias que nós temos, expansão das academias, expansão de atividades esportivas, de iniciação no esporte, algum recurso financeiro para a construção, que eles dizem, parte física, estrutural, né? Nós não definimos se a melhor estrutura é para Sagrada, para São José, para São Pedro, para a Prefeitura de Palmeiras, não. Nós queremos algumas estruturas da região. Porque se nós estivermos juntos nessas estruturas de região, nós temos mais condições de receber outros recursos também do Ministério do Esporte. Nós queremos entrar nesse primeiro momento, talvez seja menor, no segundo ano maior, terceiro, mas que nós todos recebemos juntos. Nós apresentamos algumas pautas regionais também, gente. A Ferrovia Norte-Sul. Desde o primeiro mandato da presidente Dilma, tem um estudo de viabilidade econômica e técnica para a ferrovia passar na nossa região. Alguns prefeitos puxam que ele chega de Santa Catarina e vai a Passo Fundo, e de Passo Fundo vai para o futuro porto de Arroio do Sal. Mas vocês imaginem, gente, se essa ferrovia não passar pela nossa região, o estudo permite, e o primeiro estudo ele passa aqui pela nossa região, passa por Palmeira, Condor, vai descendo pela ferrovia antiga, vai a Santa Maria, que é a maior malha, né, da Via Férrea, e depois desce a Rio Grande. E a gente diz aí com alguns outros municípios que se essa ferrovia não passar na nossa região, nós vamos virar o Velho Oeste, porque daí o crescimento que tem Passo Fundo, Caxias e a Serra, eles vão continuar cada vez mais ricos e nós cada vez mais pobres. Nós batemos muito nessa tecla, o prefeito Evandro ainda fica na presidência da ANSOP até janeiro, mas lá em Brasília nós estamos batendo na tecla, dizendo que a expansão não é de Palmeira, é da nossa região, gente. Todo mundo precisa do escoamento de safra, né? É mais fácil nós receber produto aqui. Então, universidade, gente, HPR e ferrovia não é uma pauta de uma administração, não é uma pauta de um prefeito nem do presidente da Câmara. É uma pauta de todos nós. Nós temos diferenças políticas, ideológicas, temos das mais diferentes, mas nesse momento nós temos que nos encontrar, porque o crescimento é de todos. E eu agradeço a parceria aí no, na pedalada que tivemos ontem, lá de Palmeira. Deu quantos quilômetros lá na estrada? Uns 40? De Palmeira aqui? Deu uns 40? 36, 37. Então a gente fez uma pedalada ontem lá e pedimos autorização aqui, a parceria do prefeito e do vice. Nós adiamos, acho que por duas ou três datas, gente, né? Porque a gente também pensa, olha, trazer o pessoal de Palmeira para vir pedalar até aqui, daqui até lá, integração esportiva. Isso vai ser base também para o nosso projeto de integração esportiva regional. O Chiquinho já faz uma integração, ele vai a Palmeira jogar uma bocha, jogar outros jogos, né? Lá com a nossa comunidade, e vocês também, gente, a gente faz essas parcerias, essas brincadeiras, né? Mas para que a gente esteja junto, visando o crescimento dos nossos municípios, eu agradeço ao nosso vice-prefeito, ao Rafael, agradeço ao presidente da Câmara, quero agradecer ao prefeito Antônio, que também me mandou um convite para a inauguração do calçamento. Eu já justifico a todos vocês, é sábado que vem, né? Eu quero viajar sábado que vem, quero tirar uma semana de férias, gente, nesses quase 3 anos não consegui tirar umas férias ainda, você sabe que não é fácil. Quero tirar a semana e com a família semana que vem. E vou, já estendi para o prefeito Evandro. Nós temos essa semana lá em Palmeira das Missões, gente, o Natal dos Ervais e a Feira do Livro, começa quarta e quinta-feira, eu convido vocês a participar, nós demos uma enfeitada bonitaça no nosso parque lá. Vale a pena levar a criançada, vai ter show, vai ter evento, vai ter a feira, contação de história. É, participem junto conosco, nós somos as mesmas cidades, gente, nós somos vizinhos, somos irmãos e ficaremos muito gratos, né, se vocês conseguirem participar conosco, né, além das atividades esportivas, das diferentes modalidades que nós participamos juntos, né, mas que a gente tenha essa integração regional que visa o crescimento da nossa região e as integrações de políticas públicas que são o que nós todos queremos em diferente, gente, da política pública partidária que nós temos.
Regis, voltando um pouquinho atrás, ontem eu tive levando um paciente daqui no hospital, no plantão lá, né, onde fiquei lá, quase umas 2 horas, 3 horas lá, mas não é isso, aonde tinha um pessoal da comunidade lá, né, falando exatamente a história do HPR, né? E até tivemos não vou dizer discussão, mas tivemos um diálogo onde eu disse, né, o prefeito Evandro e o vice Regis e a região aí, né, os prefeitos e lideranças estão, eu acho que isso aí é uma missão, né, de cada um de nós, mas assim, ó, só para deixar mais claro um pouquinho a quem nós está nos escutando e nós assistindo aí, o HPR, ele não vai parar a obra, ele vai dar continuidade, é isso que até eu disse, não, isso não vai acontecer. Não, aquilo lá vai virar no museu, aquilo lá vai virar, né, sabe como é que é, né? E, tipo assim, a gente teve que, até onde tinha um outro senhor também, não sei o nome, na verdade, né, que me ajudou, no caso, a esse debate lá que nós tivemos na recepção ali do hospital. Então, para deixar bem claro a comunidade, aquilo não vai virar no museu. Aquilo vai se tornar uma realidade, né, Regis?
Eu quero fazer uma afirmação à nossa comunidade regional, né? Já foi investido lá mais de 60 milhões de reais. Eu me foge o número agora nesse momento, mas seguramente mais de 60 milhões. É, quando a gente vai no Ministério da Saúde, a obra mais antiga, correto? O projeto mais antigo, desculpe, não a obra mais antiga, o projeto mais antigo é do HPR. Vocês imaginem, ele começou ainda com o prefeito Lourenço, passou duas gestões do prefeito Dudu, nós já estamos no terceiro ano da atual gestão. Nós estamos falando de 12, 13 anos atrás, talvez, esse debate do Hospital Público Regional. Ele começa com um recurso de emenda da bancada gaúcha, naquela época puxado pelo deputado federal Henrique Fontana, que hoje já não é mais deputado. Foi os primeiros aportes de recurso, foi de emenda da bancada federal gaúcha. E quando a gente chega no ministério e a gente fala, ó, nós somos de Palmeiras, eles dizem, e o HPR? Nós queremos resolver essa obra. Nós queremos solucionar. Para nós é uma meta negativa. E eles sabem do vazio existencial que nós temos de saúde na nossa região. Tá? Nós temos mais de 200 mil habitantes que precisam daquele hospital. Tá? Não, então, o governo está disposto, nós temos as condições técnicas para tocar a obra. A obra não é uma obra que vai cair, gente. Tá? Ela tem pontos específicos que precisam do retrabalho, precisam reajustar o projeto. Esses pontos, né, já estão sendo trabalhos. Tem um prédio, acho que do número 4, que tem escoramento, gente. A gente botou escoramento para ele não trabalhar tanto e não danificar a obra. Vocês imaginem a situação daquele prédio. Os demais não têm tantos problemas. Então, aquele anexo, aquele prédio, ele tem que ser reestruturado, tem que talvez fazer mais algumas vigas, fazer algum reequilíbrio das lajes, né, para a gente conseguir ir tocando essa obra. E eu acredito que ainda o ano que vem nós teremos condições de, vamos dizer assim, abrir novamente o canteiro de obras. Os projetos, a parte estrutural, a parte arquitetônica, PPCI, projetos de anexo, de mobiliário, a gente toca no paralelo. Nós estamos tocando no paralelo, mas nós precisamos da parte, então, estrutural da obra física, a parte de engenharia civil. Alguém tinha falado alguma coisa de medicina veterinária? O presidente falou. Presidente, eu venho ali de Passo Fundo, nós tínhamos uma reunião às 15 horas com a universidade privada Atitus. E ali eles têm um projeto de expansão dos seus cursos, né? Eu fui atendido pelos dois sócios majoritários da empresa. Nós oferecemos, então, a nossa cidade, a nossa comunidade, a nossa região, para receber essa expansão. Eles estão em alto padrão de tecnologia voltada ao agronegócio. E a nossa região precisa. Leite, pecuária, né? Laticínios. Nós precisamos dessa expansão também universitária. Então, eu venho de lá trazendo mais um sonho, gente, para a nossa região, né, onde nós queremos abrir espaço. Dialogamos de espaço para a universidade privada deles, a Atitus. Eles têm também, gente, curso de medicina. Dialogamos sobre o curso de medicina, porque a nossa região, ela está prevista, a região número 20, embora o PF também tenha um projeto para expandir o curso de medicina para Sarandi, então, de certa forma, a gente não vai ter em Sarandi e Palmeira. Então, a gente também precisa, na parte privada, a gente não vamos esquecer, vamos deixar de lado agora a UFSM, que é pública. Mas a gente também entra nesse, né, parece que é um confronto regional, mas não é. Nós estamos colocando também a nossa cidade à disposição. E quando eu digo a cidade de Palmeira, nós estamos colocando a nossa região à disposição. Nós temos alguma distância da Universidade de Passo Fundo, uma distância também de Frederico, uma distância lá da Unijuí, da Unicruz. Então, expansão e uma universidade privada e a federal, de certa forma, elas não concorrem, são públicos diferentes. E enquanto mais, melhor, vamos dizer assim, porque vai facilitar. Então, nós queremos também, estamos trabalhando dessa forma para expansão, termos mais uma universidade grande, forte, pujante, né, como a Atitus lá em Palmeira, e talvez a gente possa aí, amanhã ou depois, sonhar também com mais uma universidade, que é o que a gente vem tratando aí nessas pautas, gente. Eu digo assim, algumas pautas regionais que vai trazer benefício para todos nós.
É, que bom, bem colocada a pergunta do vereador Celso, né, a respeito da permanência, né, dessa construção, que a gente sempre vai se perguntando, né, será que sai ou não sai? A gente já viu muitos prédios virar museu, que ele falou.
Presidente, nossa, desculpa, eu lhe cortei, presidente, mas na nossa cidade nós tínhamos lá na entrada da Vista Alegre, que nos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, teve um sonho de um hospital, chegou a levantar um esqueleto lá, e depois corruiu. Ah, nós tivemos também no final dos anos 80, início dos anos 90, o que chamava de FUNPAM, Fundação Hospitalar, né, que é onde nós temos a FUNPAM hoje, que ela é do município, e nós estamos fazendo alguns prédios públicos lá. Então ali também era um sonho de um hospital, e a comunidade então está picada da cobra, né? E ela tem medo da linguiça, assim como todos nós, né? E eu comungo da mesma preocupação, mas o HPR ele nasceu e foi projetado com muita solidez, né? Pela existência que ele tem e pela nossa necessidade regional. As questões políticas nós estamos trabalhando bem em Brasília, temos as condições assim de eu fazer. E nós temos condições aí de, tomara que o ano que vem, voltar essa obra e vai encher os olhos de todos lá, quando ela tiver condições, gente, aí de receber visita, porque ela ainda está no estado de interdição. Vocês me prendem o grito aí, nós podemos ir lá dar uma passeada, nem que seja no entorno dela, porque é importante vocês fotografarem e ver para a gente trazer aqui para a comunidade, né, o estado da obra, que a obra é boa. Tem alguns pontos específicos que tem que dar uma reformada.
Não, que bom é essa afirmação de vocês, né? Porque a gente sabe como ia desafogar, né? É, a nossa região toda aqui, que seria a Passo Fundo hoje, a referência maior, né? E desafogaria tudo aqui, né, em Palmeiras, e seria um excelente esse trabalho que termine, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Vai. É uma região muito grande entre... com esse hospital, o jeito que de caridade, até esse dia estava falando com o motorista de Campos Borges, ele trouxeram o pessoal aqui na UTI, né, que ele vira um regional também, né, nas necessidades de cada município, né, veio o pessoal de lá até internar aí. E que bom ainda que nós possamos, que nem tu falou lá, visitar uma hora dessa lá, para até para nós dialogar com o pessoal, né, que é uma pergunta de todo mundo, que uns já estão desacreditados, por sinal, né? Mas vamos pensar positivo, que as coisas vão dar certo, né? Então, entre...
Já ainda no ano passado tivemos que fazer algumas melhorias na drenagem lá, tá? Ela não tinha o caimento necessário, né? É, isso ficou bem diagnosticado ainda em agosto do ano passado, uma chuva forte que teve. Então foi feita algumas melhorias naquele momento, mas você sabe, nós, Palmeiras das Missões foi a cidade que mais choveu no mês de outubro. Nós passamos de 1.800 milímetros em 89 dias. Então vocês imaginem o estrago que fez no entorno da obra, certo? Nessas drenagens. E talvez nós temos que fazer ou refazer quase toda ela. As drenagens da obra, quase toda ela. E ela cedeu, sem dúvida nenhuma. Os pontos que tinham alguns problemas, ela cedeu também. Então, eu não tenho como lhe afirmar isso, porque a Concremat faz a avaliação todo dia, eles não saíram do canteiro de obra, e eles a cada semana, a cada 15 dias, eles fazem uma medição lá dos problemas e vão diagnosticando e apresentando. Eles notificam a empresa fiscalizadora, notifica o fiscal, que é o engenheiro da prefeitura também, e notifica o prefeito, que também, de certa forma, é o gestor, não é ele o gestor do contrato, mas notifica o prefeito, e a gente reinforma essas medições, essas aferições, o termo correto seria esse, para o Ministério Público, para o Judiciário e também para a Caixa Econômica Federal. É preocupante, sim, alguns trechos da obra.
Te agradece a tua presença, foi satisfatória essa reunião aqui, né? Esse diálogo aí, que é muito importante hoje em dia, é que nem tu falou no começo, que ganha toda a nossa população ao redor, né? Palmeira, que é nossa mãe, e os filhos vizinhos, né? Então a gente fica à disposição aqui de vocês também. Na hora que tiver alguma notícia, pode trazer para nós, pode informar o vice-prefeito aí. A casa está de portas abertas para vocês, se quiserem vir aí, serão bem-vindos.
Eu que faço um agradecimento em nome do nosso prefeito Evandro, a nossa comunidade Palmeira, a abertura, presidente Rodinei, que vocês nos deram. Nós fizemos um contato lá em Palmeira, né, junto com o Chiquinho. O Chiquinho é importante nós falarmos. Passei um WhatsApp aí para o Rafael também, é importante a gente nos conjunturarmos, como a gente diz na política, né? Não é só para dar respostas, não é isso. É para a gente saber o que, que precisa ser feito, né? Quando a comunidade nos demanda, e vocês são demandados no dia a dia, todos nós somos demandados, a gente tem que saber o que dizer para a comunidade para bem informar. O fake news está aí todo dia. Então o agradecimento é nosso. Eu desejo a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, os trabalhadores, os servidores, ao prefeito, ao vice-prefeito, toda a comunidade aqui de São Pedro, que vocês tenham aí nesse final de ano muita paz, muita luz, que as luzes, né, que trouxeram o menino Jesus para nós incendiem o nosso coração, gente, que a gente possa também, o ano que vem, ter um ano bom, né, com muita paz, com muita alegria e sempre, gente, com muito trabalho, porque daí a gente, com o nosso trabalho, nós vamos honrar o nosso compromisso. Obrigado, gente.